Hello, everybody. Please take your seats and.
Fala, Thomas Schneider. Por favor, tomem seus assentos. Porque alguns membros da Gênesis também vão querer falar nesta sessão. Então, peço que os representantes do GAC que tiverem mais de dois lugares com microfones deixem um espaço para que participantes da CCNSE ou GNSE também possam falar e utilizar o microfone. Muito obrigada.
Please do sit down.
Por favor, tomem seus assentos. Vamos começar daqui a pouco.
Hello, welcome back.
Fala, Thomas Schneider. Sejam bem-vindos de novo depois da pausa para café. Bem-vindos os colegas da CCNSO. Pelo que observamos, há várias questões aqui na agenda importantes. E eu gostaria de dar a palavra a Byron Holland para ele cumprimentar. Bom dia, fala Byron Holland. Bom dia aos amigos e colegas do GAC. Essa é uma semana muito importante para a ICANN, na ICANN para todos nós, considerando todos os debates sobre supervisão das funções IA na sua transição, também o trabalho no marco de interpretação. Toda a comunidade do CC está estritamente vinculada com esses dois assuntos. No trabalho do marco de interpretação, podemos alcançar uma uniformidade e previsibilidade sobre as questões desse marco que nos permitem reagir ao processo de transição da supervisão da IANA e avançar com segurança, com confiança. Essas são questões muito críticas e nós temos também mais dois assuntos na agenda que têm a ver com a revisão operacional e estratégica feita profundamente. Queríamos compartilhar nossas conclusões e também a questão de nomes geográficos, de países, territórios e como evitar a sobreposição de esforços. Esses são os quatro assuntos centrais. Thomas e eu pensamos em se decidimos que dirigir esse debate sobre o marco de interpretação e transição da IANA e, dependendo do tempo que isso for requerer, vamos solicitar que outros também dirijam o debate sobre nomes de países e territórios. Fala, Schneider, alguém quer adicionar alguma coisa para essa agenda ou que não concorda com a proposta para essa próxima sessão? Falem agora. E, se não for assim, bom, parece que todos concordam. Então, vamos começar falando sobre o marco de interpretação e o grupo de trabalho, o relatório do grupo de trabalho, e ver como o GAC pode ou poderia reagir ou deveria reagir. Então, vamos dar a palavra aos outros colegas para que eles façam uma pequena apresentação sobre isso. Keith Davidson, eu sou o presidente do grupo de trabalho sobre o marco de interpretação e também está aqui comigo a vice-presidente Becky Bird. É importante começar dizendo que os trabalhos originais sobre o marco de interpretação tinham a ver com dar uma certa profundidade às políticas incluídas na RFC 1591 e os princípios do GAC. Aqui a intenção não era criar novas políticas e o princípio original era que esse seria um esforço de cooperação entre o GAC e a CCNSO e outras unidades constituintes da ICANN para termos uma posição conjunta. Originalmente, nós pensamos apresentar um endosso conjunto entre o GAC e a CCNSO, a diretoria, e queríamos aproveitar a fortaleza da opinião do GAC, que faria com que isso fosse vinculante para o board. E esse acordo for alcançado. Então, parece que nós perdemos um pouco os prazos, mas eu acho que ainda há possibilidade de acordo e de alinhação com as recomendações do relatório do FOE. Eu não sei se você já tem uma declaração preparada aqui no GAC. Fala, Schneider. Sim, temos uma declaração de 25 páginas. Vocês podem fazer o download do site do GAC. Não, é uma piada só. Continua, Thomas Schneider. Nós concordamos aqui no GAC. E nós debatemos essa questão. Temos aqui pessoas responsáveis, os colegas da Noruega. Eles vão tomar a palavra para podermos apresentar o estado de situação sobre essa questão dentro do GAC. Fala a Noruega. Obrigado, presidente. Fala a Noruega. Bom dia para todos vocês aqui reunidos, e eu acho que o GAC teve um debate rápido sobre essa questão no sábado passado e queremos agradecer o grupo de trabalho, também a CCNSO, pelo trabalho feito. Eu acho que, para dar um rápido resumo do que foi debatido, eu quero mencionar que falamos sobre as atividades que aparecem nos relatórios provisórios e parciais que têm a ver com toda a informação sobre consentimento e as partes muito interessadas e resumimos as diferentes respostas anteriores do GAC sobre esses relatórios provisórios. E também falamos sobre as teleconferências de 22 de janeiro entre o GAC e a CCNSO, em que essa questão foi debatida também. Então, resumindo os comentários e as respostas recebidas dos diferentes membros do GAC, acho que ainda há partes aqui desse relatório em que o GAC tem problemas para expressar seu apoio. E alguns dos motivos têm a ver com o fato de que as regulamentações nacionais que poderiam prevalecer por cima de algumas dessas interpretações, a partir das teleconferências, e isso é muito importante, Soubemos que a declaração aqui subjacente indica uma referência às declarações iniciais no relatório definitivo. Não há nada nesse trabalho do marco da interpretação que limite ou restrinja qualquer norma aplicável para a administração do CCTLD. Eu acho que é necessário aqui que o que está aqui no GAC e os governos têm autoridade quanto à política pública quando aqui se trata de CCTLDs nacionais. Uma maneira de avançar talvez seria falar sobre as diferentes partes em que não há acordo, mas talvez outra forma de avançar possível seria considerar uma coexistência das interpretações do marco e também dos princípios do GAC e reconhecer seu trabalho e o relatório. Eu acho que o GAC, no relatório dessa reunião, no comunicado dessa reunião, deve destacar o fato de que o relatório sobre as interpretações nunca vai limitar as regulamentações aplicáveis em nível nacional. Então, eu acho que isso é importante para os membros do GAC. Também eu acho que o GAC precisa repetir e destacar os princípios do GAC para os CCTLDs. Esse é um documento normativo muito importante para todos nós. Então, esse aqui é um resumo que poderíamos compartilhar e também poderia pedir que os colegas se expressem seus comentários e opiniões. E eu vou parar por aqui. E então, aqui estamos abertos às perguntas e comentários também do GAC. Então, fala Thomas Schneider, obrigado Noruega por esse update, essa atualização, só para saber onde nos encontramos agora e para termos uma ideia das possibilidades e de como podemos avançar. Algum comentário de algum outro membro do GAC ou dos membros da CCINSO? Se estiverem sentados em espaços sem microfone, por favor, informem acerca disso e nós vamos aproximar o microfone. Reino Unido pede a palavra. Fala Reino Unido. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado também aos colegas da CCINSO por estar aqui. Obrigado, Keith, também, por abrir esse primeiro ponto da agenda, que tem a ver com o marco de interpretação. Eu só quero dizer que agradecemos as informações recebidas pelo grupo de trabalho sobre o progresso no relatório do FOI, as diferentes reuniões e realmente estou muito contente por ver essa participação direta do GAC com o grupo de trabalho. Tem sido de muita ajuda. Eu também participei de algumas dessas teleconferências e foi muito útil. O Reino Unido agradece os objetivos e as intenções desse relatório. Valorizamos muito esse relatório, não vemos que haja nenhum problema aqui. E quanto a estar em consonância com os princípios do GAC sobre delegação e redelegação. E eu não queria aqui deixar a sensação de que estamos subestimando o trabalho realizado. Foi um trabalho bem eficaz em termos do GAC, da CCNCO, com suas autoridades, o grupo de trabalho também, a troca de opiniões, como foi comunicada a informação. E eu não quero que essa reunião, do ponto de vista do Reino Unido, seja um fórum para indicar algum tipo de deterioração para esse entendimento. Eu não quero transmitir isso, não. Essas são questões muito importantes e, sem dúvida, nós queremos destacar a importância e a primazia dos princípios do GAC 2005, que são um documento muito, muito importante. O relatório, como diz aqui no, na introdução, deixou claro que aqui não há nenhum esforço por criar algo de novo ou de reorientar ou de subordinar os princípios do GAC. Essa é uma afirmação muito importante que nós, em nome do GAC, também gostaríamos de destacar. E agora, a respeito de outro assunto, quando me referi a essa teleconferência, a reunião virtual, e que foi muito útil, que eu mencionei, isso é há umas duas, três semanas, e o que eu disse na teleconferência é que era valioso considerar a oportunidade de fazer um raconto do que diz o relatório sobre as revogações. Houve algumas perguntas de parte dos membros nessa chamada e talvez, se tivermos tempo nessa sessão, poderíamos ver o que diz o relatório quanto à revocação e qual é o impacto, e também limitar a situação hipotética em que o operador de funções AIANA no futuro eu poderia intervir e também agir. Obviamente, isso seria utilizado para casos extremos de inconduta e talvez poderíamos, nessa reunião do GAC, falar sobre esse aspecto no relatório e o que é esse relatório tenta esclarecer. Seria muito útil.
Muito obrigado. Diz Schneider, você quer falar agora ou vamos fazer para mais adiante? Poderia dar uma rápida explicação ao Reino Unido? Muito obrigado, diz Keith Davison. Há alguns pontos levantados pela Noruega e o Reino Unido que devem ser reenfatizados. Em primeiro lugar, já informamos no passado e continuamos a verificar que a jurisdição local, nacional, se aplica de forma em primazia. Não faríamos nada para usurpar os princípios da legislação local. Por quando se lê o documento, se pode ser redigido de várias formas esse documento, mas a legislação local se aplica sempre e tem primazia. Nas etapas pelo processo, no processo de pesquisa e análise, há várias políticas que faltam. E em discussões anteriores no GAC, vocês viram que há políticas que faltam. E como esse órgão não pode criar políticas, as respostas do que parece ser um resultado de problemas passados e futuros, ou de todos os problemas, não são previstos. Então, por isso, um trabalho que a gente pode pensar em fazer juntos seria um grupo informal do GAC, do GNSO, que poderia destacar onde há as lacunas quanto ao processo de desenvolvimento ou elaboração de políticas. Eu acho que a revogação, no, quanto às questões de revogação, o RFSE 1591, os princípios do GAP, tem só uma visão muito limitada de quais são as consequências de uma revogação, especialmente o comportamento inadequado e que tipo de comportamento ocorreria que não foram cobertos nesse documento 1591. Então, na medida que evolui a transição da IANA e os acordos a nível de serviço para que os nomes sejam discutidos, as questões de delegação e redelegação vão surgir para esse grupo. E é provável, portanto, que a participação do GAC, finalizando a proposta de nomes e o plano de transição da IANA, terão os mesmos problemas. O relatório em si não é o final dos problemas. Eu acho que há muito trabalho produtivo que podemos realizar conjuntamente. Becky Byrne, eu gostaria de enfatizar o que Keith disse. Foi afirmado claramente, nós acreditamos que as controvérsias sobre a gestão de nomes de domínios das CCTLDs devem ser lidadas localmente sob a legislação local. Apenas em casos extremos e quando houver problemas de segurança e estabilidade que a discussão da revogação poderia ser feita. Não há nada que possamos fazer em relação à legislação nacional. E, finalmente, eu concordo totalmente com os princípios do GAC e do FOI. São totalmente reconciliáveis. Nós temos uma afirmação quanto a isso nas cláusulas da abertura. E há um acordo também entre os governos e operadores, etc. Obrigado por essa contribuição que ajuda a esclarecer e vai ajudar o GAC a avançar. Temos Estados Unidos. Muito obrigado. Fala Estados Unidos. Muito obrigado, Keith Beck, pelo relatório sobre o FOI. O trabalho com as novas GTLDs desviou um pouco o trabalho do GAC disto, mas nós achamos que tentamos fazer uma contribuição quanto aos capítulos que interessam as partes. Eu concordo com meu colega da Noruega que, nesse momento, temos em mente que o CCNSO já adotou o relatório e não queremos atrapalhar o avanço desse relatório. Agradecemos, achamos importante que vocês concordam com a nossa avaliação que temos uma convivência pacífica, entre aspas, entre o GAC e o CCNSO. O nosso texto se mantém, permanece, pode. E, sendo muito sincera, nós não revisamos os princípios de 2005 para determinar se nós queremos atualizá-los ou queremos reescrevê-los. Eu acho que a abordagem foi muito inteligente e foi muito útil para arrastrar a nossa interpretação do RFC 1591. É muito bom saber que temos um acordo e temos uma convivência pacífica, porque eu acho que é muito útil que eu acho importante o que você falou, pode ser uma diretriz importante, mas não é o fim da história. Nós temos que continuar a colaborar em termos dessas questões. Agora, Schneider diz, agora temos New e a Índia. O que eu vejo, bom, não é muito claro. Não há, parece não haver muito sobre a revogação sem consentimento, e sim com consentimento. E também, quanto há uma certa lacuna quanto ao comportamento inadequado. Mas parece haver bastante, pouca coisa sobre a revogação sem consentimento. Fala Beck, quando dissemos que há três fases diferentes discutidas, delegação, que demanda, contribuição e consentimento ou acordo das partes interessadas, que inclui os governos. Essa é a parte de delegação. Há uma etapa de transferência, que seria da nossa leitura do RFC 181, e que, na ausência de uma legislação nacional que estabeleça outros princípios, as transferências serão baseadas no consentimento da parte que transfere e transferida. A questão de revogação só aborda as questões que a IANA, que dizem respeito à IANA. Não fala nada das leis nacionais aplicáveis, criando circunstâncias de que vai ocorrer um consentimento, uma transferência sem consentimento ou revogação. A IANA trabalha no contexto de revogação apenas em circunstâncias muito limitadas, quando as exigências técnicas do RFC 1591 não são cumpridas, quando a segurança e a estabilidade são comprometidas e esse comportamento inadequado ocorre em áreas muito limitadas. Eu gostaria de enfatizar novamente que as circunstâncias muito limitadas, porque diz respeito apenas ao RFC 1591. E também é necessário acordar que a legislação local é que determina as relações nos contratos, as leis que se aplicam aos governos e gestores, aos gestores apenas e a todas essas coisas. Nenhuma dessas legislações é deslocada, por assim dizer, por causa da interpretação. Então, não há muita discussão, como você disse, de fato, sobre transferência sem consentimento. Só gostaria de dizer que nós achamos que elas podem ocorrer por iniciativa da IANA e a revogação é muito limitada. E é claro que isso está submetido à legislação nacional. Eu tenho uma longa lista de inscritos. Nós temos a reunião nessa sala das 12 à 1. Então, eu vou tentar comentar. Então, acho que é importante comentar as declarações de afeto. Eu tenho CCNSO, Índia, Espanha, e Austrália. É isso que eu tenho até agora. Eu sou o gestor de CCTLD, eu sou membro do CCWG de prestação de contação. E vocês vão ter que me aguentar, eu tenho quatro coisas para falar, eu sou médico, ninguém entende a minha letra, nem eu. O FOI não fez uma nova política, não foi nossa intenção, não foi o resultado, mas nós interpretamos num grupo, num GT conjunto, as políticas da ICAN e como é aplicado para a prática. E eu acho, eu concordo que a lei nacional está submetida, na verdade, está vinculada ao gestor de CCTLD. Então, a função da IANA, de gerenciamento da IANA, não está sujeita a 253 jurisdições diferentes, a legislação da Namíbia, do Irã, da Coreia do Norte, ou americana, ou suíça. Nós temos que encontrar uma forma de lidar com isso ou não. Eu não concordo com a política da IANA que um governo tem contribuição gerencial automática no gerenciamento da CCTLD ou no seu funcionamento para o código correspondente ao preço. É óbvio que o gestor da CCTLD está sujeito à jurisdição do país. Isso não está em questão. Quanto ao relatório, será que não seria melhor discutir um pouco mais com os membros do GAC numa agenda formal, mas um grupo menor, para termos tempo de fazer isso, para ver se há coisas que não foram entendidas ou mal entendidas, para que possamos resolver isso? Eu tenho um grande problema. Por que que isso aparece só no final do trabalho desse GT, trabalho de vários anos, inclusive o presidente? O GAC foi informado em todas as reuniões, foi escrito um relatório e, num ano depois, surgiu que, bom, ele é apresentado só um ano depois. Isso me preocupa muito, porque eu sou do grupo de prestação de contas intercomunitário e os membros do GAC trabalham lá e nós temos que contar com a opinião do GAC. É muito difícil, às vezes, chegar e dizer, bom, eu levei essa questão ao GAC, obtivemos essa resposta. Isso tem sido muito difícil. Obrigado. Chad Schneider, agora é Índia. Muito obrigado. Gostaria de agradecer os colegas do CNSO pela contribuição. Queria dizer um comentário com as novas GTLDs. E há muita diferenciação ocorrendo. Eu acho que a importância dos CCTLDs e do CCNSO vai mudar muito. Eu acho que nós temos um grande trabalho, um trabalho muito importante à frente. A minha preocupação é a ambiguidade em questão à legislação nacional. O CCNSO pensou em fazer um padrão de uma legislação nacional. Que países, porque há um grande número de países que ainda não pensaram nisso e não tomaram a iniciativa? Será que eles podem fazer um padrão para que possam basear as suas futuras leis nesse padrão? Obrigado, Índia, pela resposta. Fala Schneider, agora Espanha. Quanto à coexistência entre os princípios do GAC e os princípios provisórios do GAC sobre as IDN CCTLDs e o RFC 1591 e o marco da interpretação, eu acho que devamos tentar endossar essa coexistência, mas eu duvido que ela seja pacífica, como a minha colega dos Estados Unidos destacou. Temos muito trabalho pela frente e esse trabalho não será sempre pacífico. Destacamos que a soberania tem que ser respeitada e as decisões nacionais precisam ser respeitadas, como nós transmitimos ao grupo de trabalho de transição da custódia da Iana, quanto às CCTLDs. O RAFC não é novo, essas recomendações, o trabalho de interpretação. E os governos são uma parte muito interessada, ou uma parte interessada significativa nisso. Nosso comentário é que o GAC transmitiu ao GT do marco de interpretação o conceito de pé de igualdade com o resto das outras partes interessadas nesse marco de interpretação. Eu não sei se isso foi abordado de forma satisfatória para os membros do GAC. Então, esse é um dos pontos em que vai haver atrito em termos do pensamento dos membros do GAC e o RFC e o marco de interpretação. Então, eu acho que devemos trabalhar juntos para avançar essa questão. Muito obrigada, Espanha. Nigel Roberts, de Guernsey, uma das ilhas britânicas. Eu concordo com os colegas, principalmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas os gestores de CCTLDs precisam levar em conta as diferenças de opiniões dentro do GAC. Não somos um bloco monolítico que podem vir aqui visitar um período rápido e sair. O maior problema que vejo no momento não é o GSE. Não é o GAC, na verdade. É uma relutância do board da ICANN para levar em conta e vincular-se por outra coisa que eu acho que é uma simples lei. Em outras palavras, deve ser observadas políticas pré-existentes. E eu acho que nós não levamos isso em profundidade. Além disso, eu acho que os colegas do GAC devem ajudar o board da ICANN nesse trabalho de 5 anos. Nós temos uma última intervenção da Austrália. Muito obrigado, presidente, aos colegas que falaram ontem e do grupo do GT de Marco da Interpretação. Eu tenho ouvido em algumas partes da comunidade que eu acho é um conceito errôneo, que o GAC não fez comentários sobre isso no passado, que só está esperando o último momento para fazer comentários disso. Várias pessoas na comunidade dizem, bom, isso está acontecendo já há 5 anos e agora o GAC não concorda. Sim, o GAC forneceu comentários em vários capítulos, comentários escritos anteriormente, formal e informalmente. Eu gostaria de abordar isso e várias pessoas, eu gostaria de deixar isso registrado.
Quanto aos comentários feitos antes, eu concordo. O que estamos observando aqui é um texto para potencialmente ver que, se não houver coexistência pacífica, pelo menos que não haja conflito. Eu acho que, ou pelo menos é o que eu sinto, e eu posso estar errado. Eu acho que uma das coisas é ver como traçamos os limites nos diferentes documentos e também as políticas que estão faltando, também áreas cinzentas. Então, o meu colega, como eu disse antes, que foi muito útil, a modo de sempre, e quanto ao preâmbulo desse relatório, temos esse comentário tão útil de termos uma autoridade política para o governo sem limitações quanto à lei. E a operadora da Ariane não está sujeita à legislação de ninguém, em nenhum país. E, então, por exemplo, se na Austrália tivermos uma legislação nacional e se for tomada uma decisão de alterar um operador de um CCTLT, etc., obviamente poderemos fazer as coisas dentro da jurisdição. Mas devemos ter uma certa previsibilidade sobre qual operador da IANA faria isso. Então, e poderia ser que o RFC não tenha nenhuma menção sobre isso, e seria muito, como vocês já destacaram, e que houver alguma limitação para os operadores da IANA sobre sua própria iniciativa, mas sabendo como o operador da IANA poderia reagir com uma circunstância em que um governo nacional tivesse uma legislação nacional. Então, aqui temos uma área cinzenta e deveríamos chegar a algum tipo de uma questão que deve ser tratada, devemos, do ponto de vista do governo, precisamos de algum tipo de previsibilidade. Seria muito simples dizer que isso não limita a lei pertinente ou que o operador da IANA, a capacidade, haja de acordo com isso. E isso demonstra que não houve limitação, e por isso, como disse Keith, bem aqui sobre isso muitas vezes, há um texto aqui nesse relatório que fala sobre limitar o operador da IANA para agir em circunstâncias particulares, salvo se isso ficar claro que isso não seja toda a situação. E isso levaria que a pensar que o operador da IANA está, evitaria que o operador da IANA trabalhe devido à lei nacional. Então, eu acho que deveríamos ter mais clareza sobre essas circunstâncias e seria muito útil. Muito obrigado, foi muito útil. Obrigado. Sim, devemos concluir a meio-dia, mas um resumo rápido. Voltamos um pouco à questão de ponto NA. Aqui foi levantado um ponto que é bastante importante. É uma série de RFCs ou de delegações de CCTLDs feitas antes do RFC 1591-94, e os detalhes deles, se houver, se encontram na legislação da Califórnia do Sul, o John Postles, no escritório John Postles. E eu não sei o que significa aqui a questão da delegação. Não está bem definido. E, como eu disse no marco, não é necessariamente uma aplicabilidade do marco para também o CCTLDs, e isso dependerá da legislação local. Os comentários da Índia são muito interessantes, o conceito de uma compilação de legislações locais, é isso algo que nós poderíamos fazer coletivamente para fornecer uma matriz para escolher diferentes aspectos para quem quiser. E foi uma sugestão muito boa e deveríamos debater isso na CCNSO. A Espanha levantou a questão sobre as redelegações em que os governos estaríamos em pé de igualdade com a comunidade local da internet. E seria justo dizer, eu, pelo menos eu acho que é inconcebível que haja uma redelegação no mundo de hoje, sem o consentimento do governo. E por que somos vagos sobre isso, esse marco? É porque nem todos os CCTLDs têm um governo, e alguns CCTLDs têm governos muito complexos, com muita disputa, e, como exemplo, temos da Antártica, não sei, não há governos, ou há muitos governos aqui, mas são 15, 18, 16 governos aqui que entrariam em disputa. É uma questão muito controversa, então, e haveria problemas entre a Austrália e Becky, você comentou sobre o fato do GAC que não participar, e eu vi, você ouviu por mim que você nunca ouviu de mim, e o GAC já participou, e eu acho que é uma vergonha que não poder alcançar um objetivo, esse objetivo original, em que o GAC poderia ter anexado um marco de seus princípios e depois ter fornecido assessoria ao BORDAC. E eu aprecio os esforços do GAC, dos indivíduos aqui, particularmente nos ter chegado, depois de muita análise, muita pesquisa, muitas horas de discussão, e eu acho que é através do processo vamos chegar a confiar muito mais entre os diferentes grupos. E eu não acho que nada dessas, de tudo isso, as discussões sejam em vão. E eu considero esse ponto de que sobre a Iana, e que é difícil que decidir o que tem, está sob a égide da lei local ou não. Essa é uma questão que tem a ver com o PTP, e não há uma política existente a respeito disso, mas o que nós queremos também, quanto vocês, é que haja um processo previsível, com resultados previsíveis. O marco, pelo menos dentro das possibilidades, fornece um mecanismo que permita uma certa uniformidade e previsibilidade na tomada de decisões. Então, Beck, não me lembro muito bem o que eu pensava dizer sobre os GTLDs, mas eu só queria ter segurança. E quando falamos sobre a significação de partes interessadas, devemos ser muito precisos. O termo partes significativamente interessadas deve ser muito preciso e dentro do contexto de delegações e no contexto de delegações, isso inclui também as redelegações. Dentro desse contexto, há uma delegação, inclusive uma segunda delegação ou secundária, e devemos concordar aqui sobre o texto utilizado no RFC 61, especialmente que eu não me imagino uma circunstância em que uma delegação pudesse continuar e levando em conta a oposição de um governo, e sabemos qual é o governo do qual estamos falando, e haveria problemas, mas também deveríamos reconhecer que a legislação nacional tem também uma opinião a respeito e pode falar em nome da comunidade da internet. Não é, há uma regra única para todos. E isso é porque nós não pretendemos nem desejamos fazer algo que for contra uma legislação nacional. É importante lembrarmos disso. Não significa que em todos os casos a IANA deve ouvir da comunidade de engenharia, da sociedade civil, por exemplo, porque em alguns casos isso poderia estar determinado pelo direito local. Então, só quero ser muito clara com isso e espero muito que haja uma coexistência pacífica e gostaria de evitar qualquer tipo de conflito ou problema. Muito obrigado. Temos aqui outra solicitação daqui do fundo. Benet Thomas, diretor de telecomunicações da República Dominicana, da Dominica. É uma discussão muito interessante. O CCTLDC, a CCNCO fez um trabalho muito bom. Eu já li a RFC 1591 e falo do que acontece na Dominica. Temos uma situação idêntica à que vocês mencionaram, mas aqui o problema é se as decisões da CCNCO e da ICANN em geral são recomendações, são orientações, diretrizes, ou são autoridades, são obrigatórias e têm status de lei, porque me pareceu ouvir que é uma transferência ou uma redelegação e, portanto, as leis nacionais têm precedência e nas circunstâncias em que poderíamos ter uma revogação por mais questões de estabilidade técnica, etc., eu acho que seria bom sugerir que a regulamentação, a orientação da ICANN seja o que valer. Então, eu decidi, bom, se isso for uma transferência, uma relegação, e também se as leis nacionais ou estaduais poderiam entrar aqui, ter precedência. Então, é uma questão do ovo e a galinha. Então, se a ICANN tem precedência e é vinculante ou obrigatório e está por cima de um Estado soberano ou se é o contrário. É uma questão muito interessante. Gostaria que vocês aqui discutissem um pouco isso, porque tem uma situação idêntica no meu país. E eu já escrevi muito sobre isso em muitas ocasiões. Então, a pergunta, o que tem precedência? A legislação nacional ou a decisão da ICANN? Por favor, eu peço que respondam. Muito obrigado. Obrigada por essa pergunta tão concreta. Fala Schneider. A Austrália quer responder. Talvez Peter. Peter, rapidamente. Então, sim, obrigado. Eu tenho uma pergunta, outra pergunta direta sobre como continuamos a partir daqui e para os colegas da CCNSO, a pergunta é útil continuar trabalhando para tentar aprimorar isso, para encontrar um meio termo em que haja uma coexistência pacífica. E deveríamos fazer isso entre as sessões ou alguma ideia de modificar o preâmbulo ou o relatório? Ou esse vai ser um passo seguinte do GAC para trabalhar e endossar e notar tudo isso quanto à coexistência? Então, deveríamos estar focados no relatório tal como está agora ou na resposta do GAC ao relatório da maneira que está fixo? Como é isso? Então, obrigado. Se o colega, temos que responder então as perguntas dos colegas de Dominica e de Austrália. Fala Becky Byrne, quanto à transferência, a questão da transferência de redelegação ou revogação, eu acho que, primeiramente, não é concebível que uma revogação possa acontecer sem consultar o governo em questão. Temos um direito de apelação nesse processo, por exemplo. Então, a probabilidade de que um governo um dia diga que de repente que seu CCTLD foi revogado, isso me parece pouco provável. E por um motivo, no FOI, no RFC 1591, há uma assunção muito forte, a presunção muito forte de que vamos trabalhar juntos para garantir que todos os registrantes continuem a ter conectividade e que a questão dos nomes seja resolvida e simplesmente fazer com que o CC esteja operando e fornecendo uma resolução seria uma violação ao princípio. Então, embora o RFC não entre em detalhes sobre isso, eu acho que há proteções importantes para esse tipo de revogação instantânea. E, finalmente, sob circunstâncias muito, muito limitadas, em que houver uma operação de um CCTLD insignificante, fique um risco para a segurança da internet e a estabilidade da internet também. Eu acho, pessoalmente, que a IANA deve ter a capacidade de responder a essa situação, porque o alvo principal é a segurança e a estabilidade para que eu não sei, não vejo que isso possa acontecer dentro num vácuo sem a contribuição do governo em questão. E para o caso da Dominicana, e eu quero interromper com isso, falar o representante dominicana, nós temos não estamos falando sobre revogação, estamos falando redelegação, inclusive sobre transferência. E, nesse caso, é a lei que prevalece, mas não estamos falando em revogação. Então, eu quero ver aqui, eu quero saber se uma transferência ou redelegação está dentro, entra na jurisdição nacional. E a resposta breve é sim, responde aqui da mesa, Keith Davison. Você pode simultaneamente trocar revogação por redelegação, sim, dependendo. Então, a resposta é sim, brevemente. Quanto ao comentário da Austrália, brevemente, eu quero mencionar que a recomendação que provavelmente venha do grupo FOI para o Conselho de Assistência na reunião da Singapura vai ser adotar esse marco, finalmente, e fornecer recomendações ao grupo de intercomunidades e também ao CCWG sobre a IANA para informar eles sobre aqueles pontos que eles deveriam levar em conta dentro desses GTs, se estão cobrindo ou não o acordo de nível de serviços para a IANA. Enquanto ao futuro, deveria haver também uma visão sobre o marco, isso seria muito bem recebido e também uma decisão muito boa e uma exploração muito boa entre sessões, e deveríamos trabalhar em outras políticas também. E esse é um processo dinâmico. E esperamos uma coexistência pacífica, eu acho, que todos nós queremos obter, e com resultados mais previsíveis e mais uniformes. Eu não quero me esquecer disso. E nem esquecer nenhuma participação entre as sessões ou nas futuras reuniões da ICANN. Então, mais uma solicitação. Já passamos os 5 minutos do prazo. Vou dar um segundo e depois encerramos a reunião. Então, obrigada. Aqui fala Niue, representante Niue. Obrigado. O governo do Niue, da noite para o dia, acordou e encontramos com uma situação em que não fomos informados sobre a migração de 250 mil domínios de novo registro. Não fomos informados. E foi isso que aconteceu. O governo não foi informado. Essa é uma situação. Muito obrigado. E mais 30 segundos para responder a isso. Eu não sei disso. Keith Davidson. Não conheço a situação, mas acho que não tem nada a ver com delegação e redelegação ou a revogação do domínio ponto new. Muito bem, isso foi muito útil, recebemos muitas informações e eu espero que isso nos ajude a continuar avançando e devemos parar por aqui. E talvez você queira dizer alguma coisa antes de continuar. Byron, sim, muito obrigado. Foi um debate muito útil para a CCNSO e para o FOI, para o Conselho em geral. E compartilhamos muito mais do que nós acreditamos. E tenho a confiança de que vamos encontrar o caminho para continuar avançando, uma via que nos ajude a continuar de maneira construtiva. E eu acho que na agenda foi extremamente otimista quanto ao que deveríamos alcançar, mas nosso Comitê de Planejamento Estratégico e Operacional fez muito trabalho em revisando o plano estratégico, orçamento também da ICANN, tem sido muito útil nos anos para muitos membros da comunidade, inclusive o nosso mais recente relatório que foi publicado, e eu os encorajo, se vocês estiverem interessados, em revisar o relatório para vocês terem a oportunidade de discuti-lo. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, o GAC vai reunir-se de novo às 14h, que chegou a hora do almoço. Obrigada.